Oi, gente, tudo bem? São 13h45 da manhã de um dia de 2020. A gente começa juntinho com Cultura Inglesa. Cultura Inglesa está com a gente, é só entrar em culturainglesa.net. No dia que a gente gravou, as salas de aula estão fechadas de Cultura Inglesa, né? Por uma obviedade, já que a gente está vivendo uma pandemia. A gente está feliz da vida de estar gravando isso nessa hora da madrugada. E isso a culpa é do escola.
Desculpa,
cobre
aí, tá?
Do escola. Tá? Mas se você for lá em culturainglesa.net, que é o que eu estou fazendo agora, neste exato momento, você vai descobrir que por ali também você consegue ficar, aprender a língua inglesa. Por exemplo, já de cara aparece ali, ó, a hashtag em cultura inglesa é stay home, né? Diante do cenário atual, a cultura optou pela suspensão de todas as atividades presenciais previstas, seguindo os decretos locais. O bem-estar de toda a comunidade é a nossa maior prioridade. Entenda a dinâmica das aulas ao vivo e saiba mais. Ou seja, sim, tem como aprender inglês com a cultura inglesa durante a pandemia. Para lembrar, se você está estudando isso aí em 2022, a gente está gravando em 2020, em abril de 2020. Seja bem-vindo, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, Daniel Escola.
E aí, Potter, tudo bem, meu?
Tudo bem, tá até alto demais, se quiser baixar um pouquinho aí.
O meu tá. Tá, eu baixo aqui.
Por favor.
E aí, Marcão? Tudo bom?
Marcão, como é que tá, Marcão?
Belezinha, boa noite a todos, boa madrugada. Eu tô com o pijamito, pijaminha. Mas vamos lá, vamos tentar coordenar os pensamentos agora.
Eu tô há 24 horas acordado.
Caralho.
Eu acordei às 4h30, às 4 da manhã. Trabalhei o dia inteiro e o motivo de a gente estar gravando tão tarde, a culpa é minha, na verdade, né? Porque o dia foi a sexta-feira, não terminou, né? Sexta-feira foi um dia interminável por conta da crise Moro-Bolsonaro. Quem imaginou que nós viveríamos uma pandemia em que todo mundo estaria em casa e quem imaginou que nós viveríamos uma crise entre o ministro mais popular com o presidente Bolsonaro? É incrível mesmo.
Agora... Sabe que eu tava vendo hoje, as pessoas são muito rápidas assim para recuperação de eventos, né, e tudo mais. A gente viveu hoje um pronunciamento do presidente da República às 4 horas da tarde de quase 50 minutos. 5 da tarde, desculpa, de quase 50 minutos. E foi um pronunciamento que, na verdade, para responder o que ele foi acusado, ele precisaria de 5 minutos. Né? Mas ele, né, permeou isso para demonstrar que a imprensa bate nele, para demonstrar que ele é um cara cuidadoso com corrupção, né? Beleza, até o nosso intuito não era só falar sobre isso de alguma maneira, mas as pessoas conseguiram catar um pronunciamento do Collor na época que ele estava sendo acusado. Aí as Collor, Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, hoje senador, deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha hoje à tarde, hoje durante o sala de redação, foi um momento histórico do sala de redação, dizendo que ele nunca tinha visto uma crise institucional tão grande. Isso é a coisa mais maravilhosa do mundo.
Isso ele entende, na real, é o lugar de fala dele.
Cara, a crise institucional de Fernando Collor de Mello lá em 90 e poucos, começou com o irmão dele, cara. Tipo assim, a família Pedro, junto, sabe? É uma coisa gigantesca também, mas beleza, tudo bem. A gente entende o momento dele. Né? Porque, por incrível que possa parecer, a gente pode ver mais um processo de impeachment. O segundo, processo sério, o segundo depois de Fernando Collor de Mello. É meio que inacreditável, né? Mas enquanto tu fala isso, Collor, que eu sei que tu quer falar bastante, a gente quer te ouvir, né? Que hoje o programa é teu. A gente, eu vou buscar o pronunciamento do Collor com todos os ministros dele na época. Vai. Desabafe, por favor, Escola.
Não, olha, anotem aí, 24 de abril de 2020, tá? Esse dia vai entrar para a história como o dia mais turbulento da história recente do Brasil. Nem o 17 de maio de 2017 foi tão turbulento. O que aconteceu no dia 17 de maio de 2017? O então presidente Michel Temer quase caiu. Quase caiu porque foi revelada uma conversa dele, a famosa conversa dele com o Wesley Batista da JBS. Nem aquele dia foi tão turbulento. Sabe por quê? Porque ali era uma conversa do presidente com uma pessoa estranha, né? Uma pessoa estranha ao governo estranha a opinião pública de uma maneira geral e uma pessoa que na verdade era um criminoso, tá? Agora é o presidente da República, tá? É o presidente da República. Tá melhor agora?
Agora ficou muito baixo. Sobe um pouquinho só.
Agora é o presidente da República contra o seu ministro mais popular. O ministro que ele não tinha nenhuma possibilidade de demitir. Quando o ministro Sérgio Moro aceitou ser ministro lá atrás, eu fiz esse comentário na Rádio Gaúcha, eu pensei o seguinte, olha, o Sérgio Moro está abdicando, está abrindo mão de uma carreira no judiciário brilhante, porque ele é o juiz que botou um monte de gente na cadeia, não foi só o Lula, ele botou um monte de empresário, ele botou todos os empresários, os grandes dirigentes de construtoras brasileiras, botou o Eduardo Cunha, botou Henrique Eduardo Alves, botou um monte de gente, um monte de político. E o ex-presidente Lula também, tá? Mas ele deixava a Lava Jato com a Lava Jato inconclusa ainda. E ele assumia uma função num governo que era o extremo oposto daquele que ele havia mandado prender. Então eu achava muito estranho aquilo, eu achava, não estava certo aquilo. Mas também tinha uma outra coisa que me parecia, não por duvidar dele, é que eu achava que o Moro tinha um trabalho concluindo como ministro, como juiz, antes de ser ministro. Quando o Bolsonaro traz ele para o governo, o Moro é um herói brasileiro. O Moro tem uma aprovação tão alta quanto a dele, ou mais até.
Maior até em alguns momentos.
E aí o que aconteceu? Ele tinha um ministro aí que ele não podia, em hipótese alguma, demitir. Que era um ministro que não ia cometer irregularidade, é um ministro que não ia se envolver com corrupção, pelo contrário, ele era o fiador do governo para coisa da anticorrupção e tal. Então, se ele não gostasse do Moro, se o Moro fizesse uma coisa que ele não gostasse, ele não ia poder demitir o cara, porque o cara, entendeu, tem opinião pública na mão.
Mais do que isso, né, escola, assim, sem nenhum dado de pesquisa, assim, baseado em data marco, né? Eu acho, e agora eu acho muito forte, que a eleição do Bolsonaro, ela se deveu por vários motivos, né? E principalmente por um ódio ao PT. E eu acho que também que muita gente votou nele, não por causa dele, mas por causa de dois nomes, Moro e Guedes.
É.
Então, assim, eu conheço várias pessoas que votaram em Bolsonaro sem gostar de Bolsonaro, mas por acreditar que Moro ia limpar tudo e Guedes ia recuperar a economia. E daí, quando tu perde 50% disso aí, é um problema, né?
Bah, mas essas pessoas já adivinhavam o futuro, né? O Guedes, tudo bem, né? Pergunta pro Guedes, a gente já ouvia na campanha eleitoral, mas o Moro foi uma surpresa, de alguma maneira, assim, pra gente como ministro.
O Moro só aparece em novembro.
Exatamente. Não, claro, a pessoa já tinha votado, ela podia se abraçar nessa causa, né?
Eu vi várias pessoas me falando, então elas eram muito videntes, né?
Eram videntes. Tá. Guarda exatamente quem são essas pessoas e pergunta pra elas mais coisas.
Eu quero saber 6 dezenas em dezembro só.
Não, porque não era, óbvio, não foi uma coisa absolutamente inesperada, quer dizer... Escola, talvez tu que viva mais o dia a dia com a gente, que a gente, assim, foi uma coisa inesperada, mas não inacreditável, né? Porque tinha toda uma simbologia, né, cara? Os únicos rostos, falando assim, que apareceram pra gente no combate à corrupção, o primeiro rosto foi o de Sérgio Moro, obviamente, né? O acampamento Sérgio Moro, para quem é de fora de Porto Alegre, existia no Parcão, aqui na Avenida Goethe, em Porto Alegre. As pessoas acampadas ali, principalmente quando o Moro liberou aquele áudio de forma ilícita, aliás, né, de Lula e Dilma, aquela conversa, né? Porque Dilma estava, de forma sacana, colocando o Lula como ministro para protegê-lo, né, para ganhar o fórum... Esqueci agora.
Fórum privilegiado.
Fórum privilegiado, exatamente. Então, foi uma surpresa pra mim, mas não foi uma coisa inacreditável, né? Tava ali, tava colado, e aí tava abraçando uma causa que eu sempre pensei do Moro. O Moro, ele tem uma raiva do PT, ele tem algo assim, até por ele ter descoberto muitas coisas, mas mais do que isso, ele usou até de coisas ilícitas pra tentar destruir o PT. E, de alguma forma, ele ajudou muito essa imagem, né? Então ele ajudou, sim, o Bolsonaro a se eleger. E o Bolsonaro escolhe, Marcão, Abraça a causa, Sérgio Moro. Abraça. Ele não tinha outra coisa. E foi absolutamente inteligente. E botar o Sérgio Moro ali no Ministério da Justiça foi uma jogada de mestre, de alguma maneira, né? Politicamente. Tu bota o cara que venceu ou estava vencendo a corrupção brasileira, beleza. Eu mas quero é saber, que eu escola, falo, a partir daí.
Mas é isso que eu falo, Potter. Esse é o risco que tu corre. Tu pode colocar o cara ali e calcular o seguinte. Tá, e se eu não gostar mais desse cara? E se eu quiser o cargo? E aí? Entendeu? E foi o que aconteceu agora. O Bolsonaro não fez o cálculo político e vai sofrer por isso. Porque demitiu o ministro mais popular, um herói brasileiro. O Moro, não que eu ache isso, mas o Moro é visto pela população brasileira, na maioria, né, como um herói brasileiro. Ele é a cara do combate à corrupção. Então, ele afastar o Moro sem motivo algum, porque a opinião pública não entendeu ainda, o brasileiro não entendeu, mas ah, por que, que o Moro foi demitido, hein? O Mandetta, tu tem uma narrativa, o Mandetta é político, o Mandetta subiu a cabeça, a vaidade aparecia todos os dias, tanto que os bolsonaristas hoje estão batendo cabeça, eles não sabem o que dizer, porque o Moro é um cara íntegro. Tu pode não gostar do Moro, mas o Moro é um cara íntegro. Tu pode não gostar do Moro, mas o Moro é um cara reto, um cara... Ele não cometeu nada, né? Não tem uma irregularidade, não tem uma bronca dele, tu entende?
Tu fala maior, né? Tu traz assim, porque... tipo assim, a gente foi cobrar durante o dia nessas falas, né? Ah, mas você não fala da Vaza Jato. O pé da letra jurídica não foi respeitada por Sérgio Moro. Mas, ao contrário disso, ou versus isso, tem bilhões de reais devolvidos. E esses bilhões de reais foram devolvidos por causa da operação que aconteceu muito mais em Curitiba do que qualquer outro lugar. Né? Com o comando, entre aspas, né? com as definições, melhor dizendo, de um juiz. Eu só queria botar, Escola, desculpa, só para botar, só para preencher esse áudio que vai ser guardado e transformado num podcast com essa observação que acho que todo mundo concorda, né? Tipo assim, sim, foram rompidas algumas leis jurídicas, digamos assim. Sim, algumas coisas foram ultrapassadas. Sim, havia uma aproximação muito maior de Moro com o ataque do que Moro com a defesa, né, do PT. E aí linka-se Lula e outras pessoas. Mas o Moro também botou atrás das grades gigantescos empresários brasileiros, bilionários empresários brasileiros, né? Bilionários eu forcei, milionários empresários brasileiros, de bilionárias empresas, né, então eu só queria botar esse... Não,
esse... Marcelo Odebrecht
é bilionário. Sim, bom, é verdade, entra ele como bilionário, né? Então, tipo assim, é só essa observação, assim, mas sim, pra quem critica e acha que é só a Vaza Jato, o que eu tenho pra informar pra você é que bilhões de reais voltaram. Bilhões de reais voltaram. Então, sim, havia corrupção do PT, com partidos aliados ao PT, para governabilidade, quer dizer, para governar e sim para se manter para sempre, ou se perpetuar por alguns bons anos no poder, porque o poder dá essas benesses de estar perto de grandes empresas. Né?
A narrativa da Vaza Jato é que uma pequena mácula no processo mancha talvez o processo todo, né? Porque o Moro hoje mesmo, ele falou que tem que fazer o que é certo, do jeito certo, pelos motivos certos. No momento que ele se põe a não respeitar a imparcialidade do juiz, a isonomia da lei, e a assim, ser mais conivente ou mais conversador, mesmo seja com motivo honrado, ele se coloca numa posição de no mínimo, de dúvida. Que é mais ou menos o que ele está falando do presidente. O presidente está querendo... Uma das coisas que ele atacou o Bolsonaro hoje foi que... Ah, o presidente queria agir de maneira de interferência na Polícia Federal. Acabou como o Bolsonaro não tem nenhum motivo torpe. Ele só quer ver as coisas mais certas. Mas parece errado, né? E quando parece errado, que é o problema. Então, assim, o Moro ele foi muito ingênuo, né? Para um juiz de 22 anos de carreira.
Não, que ele não era ingênuo, Marcão. Ele realmente tinha uma saga que era derrubar o PT. Era uma saga.
Vaidade. O Moro tem uma vaidade. O Moro vai se candidatar, né? em alguma não, coisa. Esse não cara não vai dúvida, ficar.
Não tem dúvida
nenhuma.
O
não,
não.
Do ele Moro, tem uma vaidade. Não, ele acha que ele é o paladino, que ele é o predestinado contra a corrupção. Eu entendo o trabalho dele, tá? Mas acho que tem aí uma mancha no currículo dele para sempre.
É. O Moro tinha um projeto político, um projeto de... Eu acho que é um projeto pessoal, que é barra projeto de poder, barra projeto político, que é muito maior do que a 23ª Vara Federal, a 13ª Vara Federal de Curitiba. Óbvio, né?
Sim, o TRF4 lá, para ele é pouco, né?
Ele queria... Quando ele assumiu, tá? Quando ele assumiu o ministério, ele disse: ah, eu acho que eu tenho mais a contribuir no ministério para o combate à corrupção do que o trabalho que eu já fiz durante mais de 20 anos lá na Vara Federal. Então essa era a justificativa dele, né? Mais a contribuir, um projeto nacional. O problema é que o Moro vinha sendo queimado já há algum tempo. Desde o pacote anticrime, com juiz de garantias, que o presidente sancionou, que o Moro era contra. Teve a saída do COAF, do Ministério da Justiça, que mandou para o Ministério da Economia. Tem uma série de iniciativas que desautorizaram o ministro Moro, que provocou uma ruptura. Mas o Moro foi aguentando. Ele nunca reclamou do Bolsonaro. Ele nunca deixou o Bolsonaro mal. Ele nunca articulou contra o Bolsonaro. Só que agora o Bolsonaro, que havia dado carta branca ao Moro, foi tentar interferir naquilo que é mais caro para a Polícia Federal, que é a sua autonomia. Naquilo que é mais caro para a Polícia Federal, que é a capacidade de investigação de qualquer pessoa. E hoje o Moro consagrou algo que nós achávamos impensável. Nem o PT conseguiu fazer que o Bolsonaro fez. Isso foi o que o Moro disse. Nem no governo do PT houve interferência política no comando da Polícia Federal.
O motivo não faltava para isso.
Né? Gostem ou não, isso é verdade. Em nenhum momento o Leandro Daiella foi trocado. Leandro Daiella era o diretor da Polícia Federal, ficou na Polícia Federal durante 7 anos e conduziu toda a Lava Jato. Nenhum delegado da Polícia Federal foi trocado. O PT não teve coragem de mexer na Polícia Federal quando ela estava conduzindo a investigação criminal mais importante dos últimos anos em matéria
de corrupção. Até porque seria um tiro no pé que apressaria qualquer tipo de saída, né? Porque tentar mexer na Polícia Federal no meio de uma investigação de corrupção é muito pior que uma pedalada, diga-se passagem. Querem matar uma saudade? Então vou ajudar vocês, então. Fernando Collor de Mello, acuado e com os ministros ao fundo, há 2 décadas atrás.
Todos nós desejamos poder avançar com as reformas de modernização cujos recalques, cujos complexos, frustrações, ódio, inveja, tudo isso articulado naquilo que chamei sindicato do golpe, filiado à central única dos conspiradores. Nós temos que mostrar a estes que nós desejamos trabalhar pelo país, mostrar as nossas verdadeiras cores, o nosso verdadeiro credo, a nossa verdadeira fé. A nossa fé é na ordem e no progresso. A nossa crença é no país. Vamos inundar este Brasil de verde e amarelo. Vamos mostrar as nossas bandeiras. Vamos mostrar as cores que animam o nosso espírito. Mostrar as cores que balançam o nosso...
Vista cara, verde e amarelo, não foi essa?
Não é exatamente isso. O pedido do verde e amarelo, ele é num pronunciamento. Né? E aí todo mundo vai de preto ou roxo, né? Uma brincadeira com aquilo roxo. Mas assim, cara, é impressionante como algumas coisas fecham. Eu não tô avançando, tá? A gente tá gravando isso aqui no dia 24, no dia que aconteceu, numa das sextas-feiras mais nervosas da história do Brasil recente. E eu não quero apressar com impeachment, não quero apressar com nada. A gente tá tentando aqui gravar algo que também possa ser escutado daqui a um tempo. né? A gente até tem mais conteúdos para colocar, a gente quer colocar um convidado, se ele entrar ou não, né? Eu acho que ele não vai entrar, porque ele não vai ter capacidade para entender da tecnologia que a gente grava aqui, mas beleza, vamos embora. Né? Mas assim, eu estava conversando com a escola um pouquinho antes ali, Marcão, e aí o seguinte, a treta de Watergate, que talvez seja um dos casos políticos mais famosos da história da humanidade, que mais livros... É, tem um filmaço que é Todos os Homens do Presidente, né? Tem muito material em cima de Watergate, né? Muito, muito material. E aí tem uma figura chamada John Dean. Abro parêntese para escola e já dá uma dica de produto agora, por favor, linkada John Dean.
É, tem um filme na Amazon chamado Mark Felt, o homem que derrubou Nixon, uma coisa assim. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo um filme, uma produção, sob a perspectiva do homem que foi o protagonista do Watergate, mas que sempre ficou nas sombras. O agente do FBI, Mark Felt. Mark Felt é o Garganta Profunda. Quem viu Todos os Homens do Presidente, quem assistiu ao filme, Mark Felt é aquele cara que aparece na sombra, na garagem, conversando com Bob Woodward e o Carl Bernstein. A identidade dele nunca foi revelada. Só quando ele morreu, ou um pouco antes de ele morrer, quando o crime prescreveu, passaram-se 40 anos, é isso? Acho que é, né? 40 anos.
O crime aconteceu em 72 e a renúncia de Nixon em 74.
É, quando passaram 30 anos, então. Quando se passaram 30 anos, o crime prescreveu. Surgiu o nome dele, Mark Felt, né? Todo mundo assim, meio que tinha a impressão que era ele. E quando ele admitiu, logo depois ele morreu. E tem um filme, esse filme que eu estou falando, é a primeira vez que eu vejo uma obra contando a história do Watergate sob uma perspectiva diferente, que não é a do jornalista, não é a do Nixon, é a do homem que era o informante que subsidiou a imprensa para contar a história do Watergate, o grande esquema de irregularidades do governo Nixon a partir da violação da sede do Partido Democrata em Washington. E o filme é muito interessante, assim, ele não é uma superprodução, mas é um filme interessante. O Mark Felt é o Liam Neeson. Aliás, o Liam Neeson emagreceu um monte para fazer o personagem. E tem ali, tem várias semelhanças ali com esse, porque o FBI é a Polícia Federal Americana, tá? A grande discussão ali, quem vai ser o diretor do FBI, quem vai ser o chefe do FBI com a morte do Hoover. O Hoover criou o FBI, ficou 50 anos à frente do FBI. E o Mark Felt era, de certa forma, assim, o agente que assumiria naturalmente a posição. Só que o Hoover morre e o Nixon decide nomear outra pessoa de fora do FBI. E aí começa uma briga de egos e acaba com o Mark Felt entregando todos os segredos da investigação do Watergate para a imprensa. E ali surge um personagem que é o John Dean, que é o, digamos assim, o conselheiro jurídico do Nixon. E ele é quem dá o depoimento na CPI do Congresso, dá o depoimento definitivo para a queda do Nixon, né?
Exatamente. E aí, Marcão, nesse contato com essa CPI, que a gente já viu essa cena em vários filmes e séries, que são os congressistas, né? Aí quando eu falo Congresso, é Senado e Câmara, perguntando e fazendo questionamentos, né? Em The Lumen Tower, que aliás, obrigado, Marcão, e eu espalhei isso e um monte de gente foi atrás, tá todo mundo agradecendo por ver.
Então, deixa eu agradecer ao cara que me indicou, que é o Rodrigo Weinstein, que é um médico que me encaminhou essa série via Lisângela, que mandou pra ela mandou pra mim, eu assisti e tal. Muito obrigado, Rodrigo, pela dica aí. É uma série muito legal mesmo.
E assim a gente vai construindo. E aí o John Dean, ele participou do processo. Né, porque ele estava no governo e ajudou o Nixon no processo de... Eu estou, obviamente, encurtando para poder caber aqui. Mas ajudou muito no processo corrupto, sem entender exatamente o tamanho daquela corrupção. Tá? Aí, cara, essa é a melhor parte. Ele é chamado nesse processo, jura, né, sobre a Constituição e sobre Deus, né, que vai falar a verdade. E ele foi preso 4 meses, tá? Por causa disso. Aí ele entrega uma lista de quem participou tá, do processo de corrupção, né, de Watergate, que era... Bom, começou em escutas no Partido Democrata, né, era o Partido Republicano que estava no governo, blá blá. Aí tinha asteriscos em alguns nomes. E aí um senador perguntou, por que os nomes nessa lista têm asteriscos? A resposta dele é porque esses são advogados.
Essa coisa...
Aí, e ele faz um questionamento, como é que pode advogados, ele era, terem rompido isso? Sabe o que aconteceu? Em 2019 agora, no processo contra o Trump, ele foi um dos chamados novamente, porque tinham coisas parecidas com o Watergate. E aí ele deu muitas entrevistas, ele lançou livro, tá? Ele ganha dinheiro com isso. Né? Foi preso e depois, né, reviveu. Ele disse, ele jurou novamente, a mesma coisa, né? Participou de um processo muito parecido. E ele disse uma coisa interessante. O Watergate, na real, serviu para duas coisas. Para a gente criar realmente aspectos de ética nas universidades que formam advogados, né, que lá também tem um exame da ordem deles lá, que é um pouquinho diferente do nosso aqui. A gente já falou isso aí, alguns... Barrister. Exatamente, alguns 200 capítulos atrás aqui no Era Uma Vez Oeste. Mas a imprensa investiga menos por razões superiores ou por razões de preguiça e péssima qualidade hoje. E aí ele citou várias coisas que o Watergate não mudou, mas que tocou na época, mas não mudou. Agora, algo mudou. Hoje em dia, se eu tiver... Porque o que se fala é o seguinte, a lei americana, os processos jurídicos americanos, na época de Watergate, não protegiam o John Dean. Hoje, se acontecer a mesma coisa, se mata antes essa cobra, entende? Se bate na cabeça dela antes, porque tem mais... Recursos. Subterfúgios, exatamente, né? Você tem mais, a palavra recurso é melhor que subterfúgios. Tem mais ações a se fazer para se proteger até o presidente de uma situação como essa, sabe? Mas é interessante que lá em 74, né, depois quando começou a se explicar, um pouquinho antes ali, nesse processo, ele botou asteriscos em advogados e fez a pergunta, por que que tem tanto advogado metido numa treta? O juiz Sérgio Moro, ele se formou em direito, fez um concurso e virou, né, um juiz. Aí eu pergunto, a coletiva de hoje, das 11 horas da manhã, ela porque assim, a gente tem dois tipos de narrativas, tá? Hoje até eu falei isso aí, e o Caio DeSante, que era um colega nosso e hoje tá no The Intercept Brasil, ele falou, eu tuitei, temos duas narrativas. Alexandre, desculpa. Temos duas narrativas. Uma delas, as duas completamente diferentes. Uma tem fato, a outra é uma narrativa. Não foi exatamente esse meu tweet, mas é mais ou menos assim. E ele botou assim, mas as duas também podem ser mentirosas. Eu falei assim, ó, em relação ao que aconteceu, que é o que mais interessa, com a Polícia Federal, não. Ali não. Porque tem duas narrativas diferentes. O presidente disse que sim, pediu algumas informações. Mas ele tem os argumentos de por que pediu. E o Sérgio Moro disse, não, ele não só pediu, ele interviu, tem um verbo a mais. E aí a gente vai começar agora a ver uma dança de provas que vai comprovar qual das narrativas tem fato, realmente, entende? Entende? Ou seja, a gente também avançou no Brasil por causa de Watergate, né, de alguma maneira. É porque hoje tem muito mais recursos, muito mais figuras que podem dançar essa mesma dança, de alguma maneira, né? Aí uma homenagem, Marcão, a The Last Dance, o documentário A Ser Visto, mesmo pra quem não gosta de basquete, sobre o Chicago Bulls depois de 5 títulos, né? E tá na Netflix. Tem uma dança aí. É. E uma dança tem fato e a outra não tem. Entende? Então, tipo assim, sim, pode ser o Watergate do Bolsonaro. Porque a figura é jurídica, a figura em depoimento fala que Nixon cometeu crimes, né? E a gente vai ver exatamente essa dança agora. Quais serão os próximos passos jurídicos de Sérgio Moro? Hoje ele fez uns prints e mandou pro Jornal Nacional. né? Mas a gente precisa de muito mais que isso. Muito, muito mais que isso para abrir-se... Eu tô falando de provas, tá? Tem uma narrativa, e a narrativa do Sérgio Moro, ela é muito forte. Mas por um processo de impeachment, que eu sei que é político, a gente precisa de mais coisas. E aí eu perguntei para a escola isso antes, assim, tá aí, escola, e aí? É só isso? Repita a pergunta, a escola responde agora aqui.
Eu acho que não. Eu acho que não é isso. Não é só isso. Hoje eu conversei com um criminalista que tem grande atuação aqui em Porto Alegre, e ele inclusive atua no STF, Supremo Tribunal Federal. E ele observou um traço interessante da apresentação do Moro que não havia me chamado a atenção, mas chama a atenção tecnicamente. A forma como o Moro apresentou os seus argumentos no pronunciamento de hoje foi quase como se ele estivesse apresentando uma notícia crime. E uma notícia crime, a gente sabe, é um resumo daquilo que vem na sequência com provas. Então, eu tenho certeza que o Moro, que tu pode, de novo, pode gostar ou não gostar dele, mas ele é um homem inteligente. Ele não ia fazer o que ele fez se ele não tivesse provas. E provas desde a troca de mensagem com o Bolsonaro, que ele já mostrou na noite passada no Jornal Nacional. Conversas, talvez. Fatos, né? Ligar eventos com fatos. Eu não tenho dúvida de que a coisa não vai parar por aí. E quer saber, infelizmente, o Brasil hoje, durante 24 horas, simplesmente não falou em coronavírus. O Brasil hoje, durante 24 horas, não falou sobre a tragédia social que vai vir no rastro do coronavírus.
E morreram 350 pessoas nas últimas 24 horas. E não se falou em nada. Marcão, o Moro, na real, falou, né?
Tem isso.
No começo do pronunciamento dele, ele disse que era um péssimo dia para fazer o que ele ia fazer, dada a pandemia e tal, mas que tinha que ser feito e tal, o pronunciamento dele.
E sem contar os ministros lá, tudo reunidos, ministro da saúde lá, parado, plantado, uma hora hoje.
Aliás, aqui a gente pode falar, né? O escola não pode falar isso na atualidade, não posso falar isso no timeline. A gente já pincelou isso no Pretinho Básico, escola. Mas é uma brincadeira, obviamente, porque a gente já obteve informações do oncologista que assumiu a pasta de ministro da saúde. E esse oncologista tem um trabalho sério, ele já salvou vidas e tem uma ciência que o cerca. A gente entende o que aconteceu com o Mandetta, aliás, acabou Mandetta 22, né? Hoje acabou. Hoje foi acabada essa campanha Mandetta 22. Hoje temos uma mais forte. Mas, sim, em alguns vídeos que circulam na internet, parece que ele tá batendo uma punheta.
O Nelson Teich, né?
Nelson Teich, ele tá. Aparentemente, ele tem uns olhos caídos, assim, e ele tem um tique meio estranho, né? E hoje, cara.
Coitado, esse, cara.
Esse, não, não é. Mas a gente precisa trazer um meme pro nosso podcast. Claro. Aparentemente, uma punheta, sabe? Escola quando bate punheta é assim. O Marcão quando bate punheta é assim.
Como é que tu sabe?
Porque eu imagino, a gente, o homem fecha.
Fica imaginando,
sabe? Não, cara, o homem.
Um pouco mais extrovertido.
O homem fecha um pouco os olhos quando ele tá chegando ou ele atinge o orgasmo. Né? Então, cara, tem muitos símbolos. Aliás, estão falando que o Guedes estava de pé descalço. Ele não tá de pé descalço, tá? Ele estava com um sapatinho ali. Uma coisa meio feia ali, tá? Que,
que é a qualidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Falando sério agora, tá? Eu tô fazendo um cálculo aqui que é interessante.
Mas eu tô falando sério, tá, escola?
Não, eu sei.
Mais ou menos.
Deixa eu fazer um cálculo aqui. Tu imagina que o Moro ia fazer toda essa apresentação sabendo como funciona o processo crime, sabendo como funciona a investigação do Ministério Público Federal, sabendo como funciona uma investigação da polícia e uma perícia que a polícia pode fazer. Tu acha que a primeira coisa que ia acontecer depois que ele falasse era o Procurador-Geral da República abrir uma investigação para saber se as declarações dele são verdadeiras ou não? E isso aconteceu exatamente no momento em que o Bolsonaro estava falando no fim da tarde. A primeira coisa que vai ser feita, se ele apresentar provas, como ele já apresentou, é uma perícia no telefone celular dele. Então, tu acha que ele não está calçado para isso? Tchê, vem aí, infelizmente, vem aí uma grande crise política. Eu acho, sabe, muito ruim. O Brasil tinha que estar preocupado com outras coisas agora. Não é hora para ter uma crise entre Bolsonaro e Moro. Quem provocou essa crise é o próprio Bolsonaro, que quis... E uma coisa que não foi respondida até agora, né? Por que, afinal, ele queria ter acesso às investigações? Qual é a preocupação do Bolsonaro? Por que ele queria ter essa relação direta com o diretor da Polícia Federal? Por que ele queria ter uma relação direta com os superintendentes da Polícia Federal? Por que isso? Por que será? Essa é a pergunta. O próprio Moro disse por quê? Anotei a frase dele aqui, ó. A frase dele é a seguinte, ó.
Qual motivo, tem, né?
Tem mesmo não,
tem problema. Qual motivo?
Temos uma punheta hoje diferente.
Por que trocar? Por que permitir interferência? Por quê? Ele repete 3 vezes. Por quê? Por que trocar? Qual é a justificativa para trocar? Ah, porque o cara estava cansado. Não tem essa. Estava cansado? Que é isso, cara? Me conta outra.
É, a narrativa que foi a pedido do Valeixo, né?
Caiu hoje.
O Moro caiu com ela, o Bolsonaro reiterou dizendo que foi. E olha, é engraçado, né? Eu vi algumas pessoas não advogadas na timeline do Twitter questionando se não seria algum tipo de fraude ou de hora oficial. O que eu acho uma punheta demais, assim, tem mais coisa para se apegar, né? Mas é que, cara, o Bolsonaro, ele bateu o pé na ideia de que ele é constitucionalmente, por lei, responsável pela Polícia Federal. O apontamento do diretor é uma coisa que é dele, né? Mesmo que ele tenha dito pro Sérgio Moro que ele teria carta branca, ainda é do presidente isso, né? Não tô falando de investigação, tá? Tô falando de você exonerar ou não o diretor da Polícia Federal e apontar alguém como novo diretor. É a prerrogativa dele. A grande questão para mim é o seguinte, é basicamente o que aconteceu com o Nixon em 74. É como é que tu faz a investigação do teu próprio chefe?
Uhum.
Né? A gente não tem mais imperadores e reis e tal, mas a gente tem um presidente que ele é o chefe da Polícia Federal. O executivo é o chefe, não é um órgão à parte, não é paralelo, não é que nem a imprensa, por exemplo. A imprensa é paralela, ela é completamente independente. Agora, a investigação da Polícia Federal, ela tem que ter autonomia, mas ela é subordinada ao Ministério da Justiça, que é subordinado ao presidente. Como é que tu faz isso? Tem um podcast que eu ouço, que eu acho que eu já recomendei aqui, que é o... Ele é inglês, tá? Ele é em inglês, é americano, que é What Donald Trump Can Teach Us About Constitutional Law. Que é genial. É sério, é genial. Vocês têm que ouvir. É What Donald Trump Can Teach Us About Con Law. Eles chamam Con Law. Que é um cara que eu adoro, que ele é o cara que é o âncora do melhor podcast que tem no mundo. E ele chama a professora...
Desculpa, o segundo. Segundo maior. Tu o segundo maior podcast.
O Potter entrevista é o primeiro, é isso?
Não, o Era Uma Vez no Oeste é o melhor.
Ah, então tá. Então ele faz o segundo melhor podcast do mundo, que é o 99% Invisible, que é genial. E ele criou esse outro que é a parte, que ele chama a professora de Direito Constitucional de Harvard, e eles discutem os tweets do Donald Trump do ponto de vista jurídico. Ah, o Donald Trump tweetou que vai fazer isso aqui. Ele pode fazer? E daí vem a professora, à luz do direito constitucional, da Constituição Americana, dizer se ele poderia ou não. Num dos episódios, eles debatem um dos direitos do presidente americano na Constituição, que é o direito ao perdão. O presidente americano, ele pode perdoar criminosos, que é um direito do presidente que raramente é usado, mas às vezes ele é usado, que é o perdão presidencial. E uma pergunta que eles fazem é se o presidente poderia perdoar a si mesmo numa investigação. E ela fala que aconteceu isso quando o Trump estava sendo investigado pelo FBI, pelo Robert Mueller. E ela fala que isso quase aconteceu 2 vezes na história, uma delas com o Nixon, e adivinha quem foi o segundo presidente que acharam que fosse fazer isso?
Bill Clinton.
Exatamente. E elas assim, ó, a sorte é que nunca aconteceu. Eles nunca foram à frente com isso. Porque ninguém sabe o que poderia acontecer. Imagina se o FBI conclui que o Trump, ele é culpado de, sei lá, de conluio com a Rússia nas eleições. É um crime. É um crime grave. E daqui a pouco ele fala, não, eu vou me auto-perdoar. Imagina um looping, o eclipse, o buraco negro cerebral que vai acontecer no jurídico americano. E do mesmo ponto de vista, tu tem isso com o Brasil. O presidente, ele pode interferir com as investigações da Polícia Federal? Não sei. Ele não é o chefe dela, da Polícia Federal?
Não. Peraí. O presidente pode nomear, ele tem todo o direito de nomear, mas ele não pode interferir nas investigações.
Não, e Marcão, ele pode perguntar. Ele pode, ele que, pode
a
perguntar.
A minha pergunta é maior, tá? Desculpa. O que, que é interferir?
Tá, aí que tá. Ele pode perguntar o que está acontecendo. Ele pode, mas sabe para quem que ele pergunta? Para o chefe da Polícia Federal, que é o ministro. Ele pode perguntar para o ministro da Justiça, tá, e aí, e aquela investigação? E aí o ministro fala, olha, tá andando, blá, 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 só que a gente não pode te dar detalhes porque vai atrapalhar o processo. Uhum. Né, sabe? Só que a Polícia Federal também tem poder de trabalhar contra o presidente. E é exatamente essa dependência. Hoje o Peninha mandou um áudio.
Sim, eu sei.
Pro Pretinho Básico, explicando a história. Cara, esse é áudio, genial, Marcão, né? tu tem esse áudio aí?
Não tem.
Ele só mandou pro Fetter?
Só.
Tá, então eu vou pedir pro Fetter me mandar aqui, tá? Explicando a história, eu acho que...
Falando em áudio, o Neto não mandou um áudio pra ti?
Não, ele falou que ia mandar, não mandou. Sério. Era sério, não mandou. Mas assim, tomara que o Fetter seja rápido pra mim, me ouça agora aqui. E assim, a independência da Polícia Federal, por mais incrível que possa parecer, ela realmente aconteceu em 1988, na nova Constituinte.
Bem,
sim. Ali foi a independência do processo. Peninha, tá. Porque pensa comigo, né? Antes era a ditadura militar. Antes ainda era um processo bem complicado com uma outra ditadura que o Getúlio, o cara que realmente organiza a polícia militar de alguma maneira, mas com outros intuitos, né? Tipo assim, sabe? Com outras vontades, entende? Então, tipo, Marcão, perguntar, ele tem todo o direito. Nomear, ele tem todo o direito. Conversar diretamente com alguém, ele tem todo o direito. O problema é sobre qual investigação? Qual o intuito? O que, que ele quer mudar? Entende? Tipo assim, não pode ligar pro cara da Polícia Federal e falar assim, tá aí, cara, e o Carlos? O Carlos tá sendo citado aí, o 03? Será que o número é o Carlos? Sabe? É o 3, tipo assim, né? É o 3, eu acho, né?
Não, o Carlos é o...
Tio 4, cara.
O Carlos é o 3.
É o 3, porque o 4
o
menino...
O 01 é o Flávio, o 02 é o Bolsonaro, o 03 é o Eduardo e o 04 é o... Não. O 01 é o Flávio, o 02 é o Eduardo, o 03 é o Carluxo e o 04 é o Renan.
É Renan, que não aparece, né? É um menino que tá lá afastado. Né?
É o mais parecido com o Bolsonaro. É o mais parecido fisicamente com o Bolsonaro.
É isso aí.
Não, tudo bem, olha só, não tô tentando implicar que ele tá certo, né? Veja bem, mas assim, a linha, ela é ultra tênue, né?
Ela é, porque, por exemplo, assim, uma grande pergunta, infelizmente ela não fala mais pra gente.
Então é perguntar eu acho que assim, partindo dessa ideia de que a linha é tênue, o que tu faz se tu é um republicano? Se tu é um...
Tu nem mede.
Tu nem tira perto.
Né? Claro,
deixa óbvio. Deixa os caras lá trabalhar, entendeu? Porque eu não tenho nada a ver com isso aí. Se tu chegar perto, quanto mais tu chegar perto, pior é.
Não, mas mais do que isso, escola, não é se tu é um republicano. É se tu não deve na praça. Se tu não deve na praça, tu não precisa bater na Polícia Federal. Se tem alguém que tem um amigo que deve na praça... Aí tu precisa. Mas se não tem nada linkado a ti, tu tá cagando pra Polícia Federal. Tu tá ajudando ela a investigar, a fazer o trabalho dela. Agora sim, entende? Tipo assim, é inacreditável a proximidade. Ela não pode existir. Então, não, óbvio que pode ter curiosidade. E a curiosidade vai ser perguntada pro ministro da Justiça, que vai ir até onde ele pode ir. Olha, estamos avançando. No processo da Marielle, por exemplo, que hoje o presidente cita, a gente está avançando bastante, a gente tem algumas pessoas presas, alguns depoimentos novos. Tá, mas e aí? E aquela pessoa, não, a gente não pode falar, presidente. Beleza. O presidente se retira, entende? É,
mas a partir de uma das provas que o Moro produziu para o Jornal Nacional, que é um daqueles prints, dá a entender que ele respondeu muitas perguntas, né? Porque o presidente cola para ele um print ou, sei lá, um link...
Não, é um link do terrorista, exatamente. Dizendo que tem alguns deputados da ala bolsonaristas, bolsonaristas
investigados e tal. Tá isso aqui, mais um motivo para trocar. Ele, não, o Alexandre, não sei o que e tal. Falamos às 900 horas. Que é um jeito militar de falar, né?
Sim.
Assim, eu tô especulando, mas eu acho que o Moro, cara, ele deu muitas e muitas explicações do jeito que a gente tá propondo agora, até ele resolver, não, peraí, cara, deu.
Na hora que o Moro fala, o Brasil entra em polvorosa, né? E tem um áudio de um filho pra um pai que é maravilhoso. O filho, aparentemente, brigou com o pai durante as eleições, e o pai, aparentemente, votou no Bolsonaro. O áudio é maravilhoso.
Não, fica passando tua vergonha aí, cara. Tu botou esse jumento, tu botou essa merda lá, pai. Culpa é tua. Vou esquecer disso jamais. E não vem com esse teu papinho.
Tem palavrão, atenção, crianças.
Fala sobre política, não vem falar de política agora, não. Não fode, meu irmão. Tu mudou foto de perfil, botou bandeira verde e amarela, enfiou a camisa do Brasil na bunda, encheu o saco de todo mundo pra botar esse jumento lá. Agora tu aguenta, vai segurar na piroca dele até o final. Tu vai bancar esse merda lá, seu merda.
Cara, é um pecado não ser obrigado, através de um processo totalitário, que o único sotaque brasileiro pudesse ser o carioca. Porque tudo fica melhor no carioca, né? A mijada em carioca é melhor, né? Tipo assim, porque parece que não é sério, é igual o Brasil. Sabe? Ele não, tá mijando o pai dele, mas parece uma piada. Entende? Não tem uma seriedade,
viram,
sabe?
Vocês viram o áudio do coronavírus do. Do morcego, né?
Eu acho que não.
Ah. Acho que tem umas coisas que só chegam pra ti, cara.
É verdade. Não. Nos teus grupos, cara. Aí. Uma vez, o carioca, ele xingando é bom, mas a mulher carioca é ainda melhor. Porque saem umas coisas daquela boca que não acredita. Uma vez eu vi duas gurias brigando na praia. Ipanema, sei lá, Posto 9 e tal. E, cara, terminou a discussão. Com uma delas, agora desculpa de novo, tá? Tirem as crianças da sala. Porra, vai tomar no cu você, vai chupar o cu da sua mãe. E terminou assim a discussão. E o cara, duas mulheres. Uma, por sinal, era campeã de taekwondo,
acho. Achei o áudio de Peninha. E acho que é legal, porque ele conta a história da Polícia Federal. Né? E o Peninha só existe no mundo pra isso.
Atenção, atenção. 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 Que tensão, né, meu? Que tensão. Olha, talvez você tenha já se acostumado a ouvir esses boletins de ocorrência que eu tenho feito aqui no período da quarentena, especiais para o Pretinho Básico. E eles são em tom jocoso, de escárnio, de deboche, embora eu os julgue, de certa forma, esclarecedores. Mas agora não é o momento, né, de fazer escárnio nem deboche, porque, de fato, o país vive uma crise institucional das mais graves. Eu só queria tentar dar algum contorno histórico a isso. Cara, as origens da Polícia Federal remontam à chamada Intendência Geral da Polícia da Corte, que foi criada pelo Dom João VI em maio de 1808, logo depois do desembarque no Rio de Janeiro. Era uma polícia que visava basicamente protegê-lo, proteger a corte, e que tinha poder em todo o território brasileiro, porque até então as polícias eram basicamente municipais, digamos assim. A primeira vez que há uma união, uma confederação, digamos assim, de polícias, se dá em 1944, durante a vigência do Estado Novo, e foi uma ideia, óbvio, do então ditador Getúlio Vargas. Ele criou o Departamento Federal de Segurança Pública, que nada mais era do que um departamento também criado, policial e policialesco, criado para protegê-lo. Em 1946, depois do golpe que derrubou o Getúlio, veio uma constituição que durou pouquíssimo, uma constituição que os brasileiros ignoram. Não que eles não ignorem as outras, porque as ignoram também, né? A constituição de 1946, que daí manteve esse conceito de polícia federal, mas também atrelada ao poder e ao governo. A polícia federal surge mesmo, cara, em novembro de 1946,
1964, pela Lei 4.483, que é a lei que cria a Polícia Federal em pleno regime militar. Portanto, uma lei totalmente repressiva, criando uma polícia que era feita para vigiar e para punir, e não para investigar. É só em 1988 que a Polícia Federal adquire essa sua atual estrutura e a sua autonomia, o seu desvínculo, o seu autonomia realmente de intervenções de governos federais e de políticos sobre ela. Então, nesse momento em que o suposto ídolo dos bolsonaristas, o tal super-herói Moro, né, que na minha opinião sempre teve e nunca deixou de ter pés de barro, é afastado do governo e dá esse depoimento contundente, equilibrado, efetivo e genuíno, mostrando que há um projeto de intervenção na autonomia da Polícia Federal, eu vos pergunto, caros amigos do Pretinho Básico, ficaremos todos parados? Nada faremos? Eu acho que está na hora de, mais uma vez, o povo unido provar que jamais será vencido.
Escola.
Eu discordo de uma só coisa aí, de um aspecto do Peninha. A Polícia Federal fica mais independente a partir de 1998 para 99. Deu a coincidência de eu começar minha trajetória no jornalismo com a Polícia Federal, ainda da antiga Polícia Federal, e o que veio a se transformar a Polícia Federal no final do governo Fernando Henrique, no início do governo Lula. E eu acho que esses presidentes não tinham ideia do quão eficiente eles iam tornar a Polícia Federal. E a Polícia Federal era uma polícia menor até 98, 97. Não tinha o relevo que ela tinha. Ela começa a se tornar importante a partir de 98, final do governo, segundo governo Fernando Henrique, e depois no governo Lula, primeiro mandato do governo Lula. Aí sim que ela começa a ficar grande, potente, com muita grana, com muita gente, com investigações mais criteriosas. A Polícia Federal, lá durante... Ela foi criada... O Peninha deu toda a ficha aí. A Polícia Federal, na época da ditadura, era uma polícia de Estado. Era uma polícia política. Né? Na década de 80, ela começa assim, a ter um ar mais profissional. Na década de 90, ela começa a passar por uma transição. E aí, sim, no início dos anos 2000, ela começa a ter o tamanho, o relevo que ela tem hoje, de verdadeiramente ser uma Polícia Federal, aos moldes do FBI. Né? Tu pega a estrutura da Polícia Federal, o que era, vamos pegar só pela sede, aqui em Porto Alegre, o que era a Polícia Federal quando a sede era na Paraná, lá na zona norte de Porto Alegre, e o que é a Polícia Federal hoje com a sede aqui na Avenida Ipiranga, que aliás ficou pequena para a Polícia Federal. Era uma casinha lá na zona norte pequenininha. Depois virou um prédio lá de 3 andares, mas ainda assim caindo aos pedaços. Olha o que é a Polícia Federal hoje. Aliás, ainda bem que ela é assim. A Polícia Federal é muito necessária, uma força policial absolutamente técnica e com técnicas de investigação que são invejáveis, e tomara que ela continue assim. Eu busquei aqui o áudio, se vocês quiserem ouvir. Cara, o gaúcho xingando é sensacional, né?
Essa manda.
Hora dá, né? 4 da manhã dá, né?
Manda.
4 da manhã.
Manda!
Quanto tempo com essa merda ainda? Mas é só fazer conta. Olha só, tem 150 mil nos Estados Unidos. Quando começar a baixar essa merda dessa curva, que estejam 500 mil contaminados, os Estados Unidos tem 310 milhões, a maioria não vai estar contaminado.
Porto Alegre.
Então nós estamos tudo fodidos, porque a maioria não vai estar contaminado. O que tem que acontecer é alguém tem que comer o cu desse cientista, filha da puta, que não fazia a merda da vacina. Sabe que demora um ano e meio para fazer uma vacina, mas vem cá, me diz uma coisa, tu tem que fazer o quê nessa vacina? Que tu senta aí nessa merda e faz, rapaz. Por que tu não faz essa merda? Não, diz um ano e meio pra fazer teste. Faz um teste na tua mãe. Nós vamos botar tua mãe com chinês. E se tu não curar ela, ela vai morrer, velha, filha da puta, tu vai deixar, seu merda? Entendeu? Porque como é que pode o cara não fazer, velho? Não fazer uma vacina? Faz essa merda nessa vacina, nós estamos fodidos, nós estamos todos fuzilados. E esses morcegos, eles seguem comendo morcego. Então pode ser que venha outro, e aí vem, velho, aí vem outro, aí fudeu.
Você tinha ouvido aí, velho?
Acabou, olha, vai ter mais ambulante, vai morrer tudo, vai ser guerra civil nessa merda.
Agora, segue, peraí.
Mas não tem bala pra matar chinês, nós tem morcego. E aí, se tu enfiar, tem 150 morcegos pra cada chinês. Tu pega 150 morcegos e enfia no cu de cada chinês. Aí sim, aí deu. Mas tu não precisa fazer isso, não precisa. Eu não quero que acabe com os chineses, eu não quero que chegue a tanto, não precisa explodir. Não precisa fazer isso. É só ter uma lei. É simples a lei, eu vou explicar pra vocês.
Olha aí.
Não pode mais comer morcego. Não pode mais. Não, se gosta de morcego, que façam. Que façam embalado, industrializado, fervido, ferve a merda do morcego.
Ferve a merda do
morcego. Merda que mata tudo. Mas depois, embalado, compra no Zafari chinês. Eu não sei onde é que eles vão comprar. Mas agora, se o chinês...
Agora.
For na mata... For na puta que pariu ele caçar morcego e comer o morcego um sushi, porque eles comem tipo sushi, eles comem cru, é natura, aquela merda do morcego. Se fizer isso, pronto, tu bota um chinês de merda com a bunda pra cima e enfia 238 morcegos vivos no cu desse filho da puta e deixa ele sangrar, se corroído por dentro, por aquelas merdas daqueles morcegos.
Ai, meu Deus do céu, cara.
Isso aqui.
Daniel Escola, vamos acabar assim. Beijo pra ti e te cuida aí, tá?
Quem é esse cara, meu? Esse cara é muito engraçado, cara.
Nos avisem depois nas redes sociais quando a gente lançar. Marcão, um beijo pra ti, boa noite.
Valeu.
Beijo,
bom
boa
dia,
noite.
Né?
Valeu. Desculpa, cultura inglesa, mas isso é a realidade. A gente tá vivendo isso no Brasil. Isso que chega pra gente. Um beijo pra vocês também. Culturainglesa.net tá com a gente aqui. Mesmo na pandemia, tá, gente? Este é o Era Uma Vez no Oeste. E a gente volta na próxima semana com agora duas edições semanais. E a gente deu uma parada em The West Wing. A gente vai voltar, tá? Relaxem. Quando a vida voltar um pouquinho mais ao normal, a gente vai começar a ver de novo a série.
Baixei o vídeo agora com esse áudio aqui.
Não, é maravilhoso. Maravilhoso, a gente precisava guardá-lo
no podcast. Ferve, morcego.
Tchau, tchau, gente. Valeu, um beijo. Tchau, tchau.